E depois de 4 anos de índices positivos, o setor do vestuário, a indústria do vestuário, tem uma queda de 11% no ano passado. O levantamento foi feito pela FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Como entender essa realidade que tem polos importantes na indústria do vestuário? O mais importante deles está na região noroeste, Maringá, Cianorte. E eu converso agora com o presidente do Sindivest, que é o Sindicato da Indústria do Vestuário, na região noroeste, Cássio Almeida. Senhor Cássio, bom dia.
Bom dia, Jesus. Tudo bem?
Tudo bem. Nós já conversamos sobre isso no final do ano passado. Eu queria retomar um pouco essa conversa, que é o setor do vestuário. E os números divulgados pela FIEP mostram aí uma queda nas vendas de 11%. Ao que se deve isso?
Na verdade, assim, como nós já havíamos falado, inclusive em entrevistas anteriores, existe uma, na minha maneira de entender, como empresário e também à frente do sindicato, uma forma injusta de se tratar a indústria, que é a grande geradora de emprego e renda. Se incentiva muito o consumo. Obviamente, esse consumo acontece, porém, o que está sendo consumido, muitas vezes, não está sendo gerado dentro do seu país. E com isso, nós temos aí um desaquecimento das indústrias e o país acaba não crescendo, porque não há um incentivo de se produzir internamente. Porém, o consumo acontece. E esse ano aconteceu de uma forma muito mais grave. Não aconteceu das fábricas, da indústria crescer e também caiu o consumo no varejo. Então, nas duas vertentes, nós estamos tendo uma situação caótica, que nesse momento agora ela se transforma em realidade, porque até pouco tempo atrás, em termos de campanha política, se maquiava situações e hoje ela é real.
Agora, quando você fala de maquiar a situação, existe uma carga tributária que já começamos, inclusive, o ano, com o governo federal anunciando essa carga tributária elevada, quer dizer, um aumento dos impostos. E a indústria do vestuário, o senhor mesmo já falou isso, tem como grande maioria das empresas, empresas pequenas e médias. Então a carga tributária vai aumentar e a gente tem um produto importado que tem uma carga tributária menor.
Na verdade, o que acontece é assim, nós temos grandes empresas que têm acesso a dinheiro subsidiado, como também o agronegócio. E no vestuário são pequenas e médias empresas que, obviamente, não têm os mesmos benefícios. E acaba se criando um cartel monopolizando os recursos do BNDES e outras linhas e outros bancos públicos. E se esquece de apoiar e fomentar as pequenas e médias empresas. E vai desestimulando o empresário a ponto que ele tem que desempregar, porque ele não consegue honrar os compromissos, tanto na esfera de funcionários, como na esfera de encargos, porque hoje a geração de emprego e renda com carteira assinada, ela é onerosa. E você não consegue imputar isso no seu produto na venda final, porque a sua concorrência ela começa a ser desleal. Então você tem um produto que acaba sendo um pouco competitivo, não só pelas questões tributárias, como a questão do custo Brasil e outros tantos que nós temos aí no dia a dia, como também na ponta você tem um problema da informalidade. Existem muitos canais de venda que não pagam tributos igual nós pagamos. Então nós temos que criar uma agenda permanente do governo do estado e do governo federal juntamente com os municípios, como hoje na própria reportagem diz que o estado do Paraná tem 61 municípios afetados com a questão da confecção, que tem que ter uma agenda permanente para discutir várias ações. Porque enquanto tiver com esse oba-oba de entender que temos que incentivar o consumo, incentivar o agronegócio e deixar as indústrias sendo desativadas e desempregando, automaticamente você está perdendo a capacidade dessa mão de obra também de no futuro voltar a trabalhar.
É como se você tivesse um capital mais especulativo do que produtivo.
Exatamente. Hoje ganha-se mais quem compra e vende, ou quem tem uma marca já consolidada, faz gestão de marcas, importa tudo, ou terceiriza essa mão de obra, do que quem produz e vende na ponta, igual é o nosso caso hoje.
Aí quando o senhor fala de construir uma agenda com o governo, nós conversamos aqui que existem alguns pontos que são vitais e imediatos para tentar combater essa situação, que não só o setor da indústria do vestuário vive, mas a indústria de uma forma geral. Como é que o senhor, qual seria a hierarquia dessas prioridades para o senhor? O que o governo deve se ater de forma imediata?
Debate pronto, mas temos que analisar a questão da entrada de produtos de outros estados no nosso estado. Na sua grande maioria, nós temos aí algumas evidências que são feitas compras de outros estados como Goiás, São Paulo, que entram com notas subfaturadas com preço abaixo do valor de mercado, com alguns benefícios para serem vendidos no Paraná. Não existe uma preocupação eminente de outros órgãos, não só do governo do estado, em relação à própria pirataria, à informalidade. que nós hoje, infelizmente, nós temos a cultura de ir até o Paraguai ou até em alguns setores, por exemplo, em Maringá, por exemplo, de comprar mercadoria sem nota. Que ela entra sem nota e sai sem nota. Perde todos. Perde quem que está comprando, perde o Estado, perde todo mundo. E isso é cultural. Nós muitas vezes andamos aqui 300, 400 quilômetros para ir até Guaíra para comprar produtos lá. Quer dizer, nós estamos beneficiando um outro país vizinho, deixando o nosso dinheiro lá enquanto você poderia estar fazendo isso aqui dentro do seu país. Então nós temos que criar uma série de situações e provar para os governos federais, estaduais e o próprio municipal, como hoje é o caso, que o sindicato tem 72 municípios do setor do vestuário, que nós precisamos cuidar desses empregos que é a galinha dos ovos de ouro. Se nós deixarmos as empresas desativando, as consequências disso serão danosas. E nós temos que observar, Gilson, que não existe país desenvolvido se não for país industrializado. Se nós incentivarmos que a indústria, seja ela do pequeno, médio, grande porte, com questões justas, e acabar com essa história dos amigos do rei que tem benefício ou canais de ligação com o governo estadual ou federal para ter recurso com subsídio, só aqueles que são próximos do poder político, nós estamos fadados ao fracasso.
Então, o que o senhor defende é a regra para todos e tem que ter regras com objetivos bem claros. Ou seja, você melhora a situação de trabalho e emprego, ou você vai ter um país que, como o senhor colocou no começo da nossa conversa, é uma maquiagem, quer dizer, você disfarça uma verdadeira crise.
Exatamente. Aí você vai pegar aquelas empresas que têm condições, vão fazer fora, vão vender internamente. E aquelas que não têm condições, não têm acesso, vão quebrar, vão fechar suas portas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, começou em 2008, depois pegou na Europa. Na época, o então presidente Lula chamava-se de marola, isso é uma marolinha. Teríamos que ter tomado decisões desde aquela época. Só que você tem ideia, Gilson? Hoje, nos Estados Unidos, o vestuário está entre os 5 setores que eles estão mais incentivando a retornar às indústrias que saíram no país para poder alavancar o emprego e renda. Tamanha a importância do vestuário, não só para o Brasil, mas para o mundo.
O senhor colocou aqui um dia que, inclusive, o setor do vestuário ele gera uma série de empregos para pequenos municípios, onde existe, inclusive, uma saída das pessoas à procura de grandes cidades. E parece que o setor do vestuário tem alguns arranjos locais que podem fixar essas pessoas nessas cidades, né?
Com certeza. Você pega na região do sindicato, são 72 municípios, cidades pequenas, igual Floraí, Floresta, São Carlos do Ivaí, Paraíso do Norte, Japurá. São cidades que não têm a mão de obra, o jovem não tem como permanecer no local, nesse local onde ele vive, porque ele não tem emprego. Então ele tem que sair 5, 6 horas da manhã de casa para ir até Maringá trabalhar e voltar de noite. Não só o jovem, como a pessoa de uma certa idade que tem que correr atrás para dar o sustento de sua família. E o vestuário tem uma capacidade muito grande de fazer com que essas pessoas não precisam sair desses municípios. Podem ficar alocados no seu município, porque o custo de vida no município menor ele é pequeno. A pessoa vai de manhã cedo trabalhar, ela pode ir de bicicleta ou de a pé. Ela não depende de transporte público, então é menos onerosa, inclusive, para a empresa que emprega essa pessoa. Então tem que ter uma visão periférica da situação. Nós temos que acordar para a nova realidade. O país está sendo passado a limpo. Acabou a festa. Hoje o governo federal está consciente que ele não pode mais manter a grande população, a grande massa, através de recursos de órgãos sociais, né, de valores sociais. Isso tem que acabar, porque senão nós não contamos mais pagar essa conta.
Senhor Cássio, uma última pergunta. Nós conversamos no final do ano passado sobre o grande problema que a gente tem em relação à empregabilidade no país. O senhor até chegou a comentar que se as coisas não mudassem, o desemprego poderia ocorrer. Isso hoje é uma realidade? Esse janeiro agora, que está chegando ao seu momento final, o janeiro que está terminando, como é que o senhor está analisando esse ambiente de empregabilidade? Está ameaçado o emprego ou não?
Muito ameaçado. A situação que nós estamos aí já verificando com esse novo ministro, que é uma pessoa sensata, centrada, e que está nos colocando que de fato é verdadeiro, tanto é que você vê que a presidência da República, a presidente Dilma, há quase 30 dias não dá uma entrevista em público, porque ela sabe que todas as medidas que estão sendo tomadas são necessárias, mas ela não defendeu isso durante a campanha, ao contrário, ela falou que não iria fazer o que está sendo feito. O Brasil precisa passar por uma série de ajustes, sim, porque é uma forma de você tentar salvar o que está aí, mas quem vai pagar essa conta? De bate pronto, quem gera emprego? Essa conta vai ser alta, porque se fala até de um aumento de até 40% da energia elétrica, impostos, imposto sobre a gasolina, que vai desencadear um efeito em cascata de cobranças no produto do qual nós dependemos da matéria-prima para geração dos nossos produtos, enfim, o remédio vai ser muito amargo. Então, a todos os ouvintes seus que estão aí nos ouvindo, nós temos sim que ser otimistas, porém, temos que reconhecer que o momento é de profunda transformação. Tudo aquilo que nós passamos nos últimos 4 anos, pode ter certeza que nos próximos 4 anos serão anos dificílimos, de muitos ajustes, de olhar muito bem o que você deve fazer de compromisso, porque os compromissos hoje estão se tornando complicados, porque a alta do juro, a elevação do juro no mercado, o dinheiro cada vez mais difícil, vai ser complicado. O empresário que não tiver organizado a sua casa, trabalhando de uma forma enxuta e verificar que depende de um faturamento para poder se equilibrar, vai ter muita dificuldade, Gilson, porque hoje o capital das empresas está muito restrito e, na sua grande maioria, a gordura que nós tínhamos já foi. Realmente chegando ali no final da linha. Então, temos que ter uma consciência assertiva. Temos que conseguir reverter o quadro para gerar emprego e renda a todo e qualquer custo, com apoio dos governos públicos, estadual, federal e municipal.
Sr. Cássio Almeida, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, estarei sempre à disposição.
Conversei com o Cássio Almeida, que é presidente do Sindivest, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil na região noroeste do estado. Ele apontou um quadro preocupante. Primeiro, de que há um tratamento desigual entre os produtos importados, até mesmo a comercialização de produtos de outras regiões, o que gera uma desigualdade na competitividade. Outro dado que ele aponta é um incentivo financeiro para o consumo e para algumas empresas mais ligadas ao poder público, e não um incentivo à indústria, que para ele é vital, já que é a indústria que gera o emprego e a possibilidade de renda real do trabalhador. E ele aponta também que a carga tributária no país, que deve se elevar, inclusive com o aumento de alguns serviços, como o caso da energia elétrica, vai acabar aumentando o preço dos produtos, vai afetar o bolso do consumidor. É preciso fazer alguma coisa. Mas ele elogia o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e diz que é preciso fazer essas mudanças. E aí, no final, também falou do porquê que a presidente Dilma Rousseff, segundo ele, não dá entrevista há algum tempo, que é para não ter que explicar o que é a promessa de campanha, que não tem sido o que ela tem feito nesse início de governo.